Determina-se que há de ser o Ministério das Finanças a analisar o custo-benefício e a viabilidade dos observatórios. E diz em conjunto com os Ministérios das Áreas. Ou seja, o que se está a propor, por exemplo, é que a viabilidade do Observatório Social da Câmara Municipal de Vozela seja avaliada pelo Ministério das Finanças em conexão com o Ministério da Coesão Territorial, que tutela as autarquias, e com o Ministério da Solidariedade, por ser um Observatório Social. Convenhamos que a situação é tão difícil de concretizar que até parece que os autores do projeto estão a convidar, como já aqui foi dito, o Governo a criar mais um observatório para monitorizar os observatórios. Concluindo, não podemos votar favoravelmente um diploma que, apesar da intenção, que evidentemente acompanhamos, falha tanto no detalhe. Se queremos mesmo pôr ordem nesta matéria, e se queremos distinguir os observatórios que usam recursos e têm bons resultados dos outros, então vamos ter que trabalhar muito mais do que trabalharam os autores deste projeto de lei que aqui nos é trazido. O PSD, evidentemente, está disponível para esse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, permitam-me iniciar por dizer que parte da minha intervenção subscreve e é ao encontro daquilo que a intervenção do Sr. Deputado Barbosa de Melo acabou de fazer. Porque efetivamente este diploma assenta em três erros e três equívocos fundamentais. O primeiro equívoco e o primeiro erro assenta no facto de pressupor que uma denominação observatório configura uma natureza jurídica específica, o que é totalmente errado. Existem observatórios de natureza privada, observatórios de natureza pública, observatórios de natureza semipública, autárquica, etc. Ou seja, querer, por terem a mesma denominação, pôr sob a mesma alçada, o seu mesmo enquadramento jurídico, questões que têm enquadramentos jurídicos completamente diferentes, é errado e não faz qualquer sentido. Segundo equívoco e segundo erro. Partir de pressuposto que não existem regras claras, objetivas e transparentes que configuram, não ao nível nacional, mas ao nível europeu, o que é o perímetro da administração pública, das administrações públicas. O sistema contabilístico europeu, SEC, na atual versão SEC 2010, determina com toda a clareza e com toda a objetividade o que é o perímetro total das administrações públicas. E por essa via, e pelas regras que impõe, define o que é que está no âmbito do perímetro das administrações públicas e, neste contexto, define aquilo que consolida em termos de contas públicas, em termos de custos, em termos de resultados, em termos de benefícios, aquelas entidades que objetivamente estão sob o domínio da consolidação das contas públicas e, por isso, refletidas na conta geral do Estado e têm impacto no orçamento de Estado em contas nacionais e, portanto, essas matérias não é este diploma que traz qualquer inovação, estão definidas de forma clara e transparente, não para o país, mas em regras europeias. Tentar alterar regras, denominador comum em toda a Europa, que é que consolida as contas públicas, é também profundamente errada, ainda mais que são determinadas por entidades independentes, como o Instituto Nacional de Estatística e o Eurostat. Terceiro erro e terceiro equívoco, pressupor que não existe sobre estas matérias qualquer nível de fiscalização ou acompanhamento, o que é falsa pelas razões que anteriormente referi. Estando e definindo o que é que está no âmbito do perímetro das administrações públicas, e as regras são claras, está no perímetro do âmbito das administrações públicas tudo aquilo que a sua estrutura de custos não seja financiado pelo menos em 50% pelo financiamento das administrações públicas, e por isso essas regras são definidas, automaticamente estão sob a vigência, acompanhamento e fiscalização da Inspeção-Geral de Finanças e do Tribunal de Contas. Ou seja, no fundo, este diploma é um diploma que está cheio de erros, de equívocos, porque parte de um pressuposto completamente errado, que o facto de ter uma denominação quer caracterizar uma natureza jurídica, o que não pode ser, o que seria da mesma forma que um diploma que considerasse que todos os Antónios, todos os Franciscos ou todos os Venturas seriam todos iguais.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apenas dois comentários sobre esta iniciativa do Chega. Em primeiro lugar, não nos parece que deva haver um regime especial para as entidades que levam o nome de observatório. É que existem observatórios de cariz muito diferente, alguns podem se chamar centros de estudo e funcionam no âmbito de universidades, outros são observatórios meteorológicos, outros são observatórios independentes ou criados por entidades públicas para determinados fins. Em segundo lugar, o projeto de lei parte do pressuposto de que é preciso aprovar uma lei para que o Ministério das Finanças tenha conhecimento das contas dos observatórios que recebem financiamento público. Ora, essa é uma responsabilidade que já é do Governo em relação a todos os organismos públicos, sejam eles chamados observatórios ou não, e a não aprovação ou a aprovação deste projeto nada vai mudar quanto a isso. Esta é uma proposta que nada muda, quer seja aprovada, quer seja rejeitada. O que não significa que seja uma proposta inócua, porque sabemos os objetivos de quem a apresenta. Não daremos para este peditório. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento? Não, é uma intervenção. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que a meio deste ciclo de intervenções, há várias coisas que devem ficar claras. E, portanto, para partirmos por ordem, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu não vim aqui salvar a honra do convento. Eu achei que foi estranho o PSD, o Bloco de Esquerda, estar a falar da agenda do trabalho digno quando anda a despedir funcionários. Achei que não era muito normal e muito coerente. Foi só isso. Não vim salvar honra nenhuma. Olha, salvar a honra vinha se eu, nos todos os observatórios que eu viesse aqui propor, propusesse um observatório para os desempregados do Bloco de Esquerda, por exemplo. Aí é que eu vinha salvar a honra do convento. Por isso, ó Sr. Deputado, quando diz que os portugueses acham desta bancada e desta, as eleições foram há pouco tempo e vimos o que é que os portugueses achavam desta bancada e dessa. A vocês quase acabaram convosco. A nós deram-nos o terceiro lugar no Parlamento. Resumam-se à vossa insignificância, que é o que acho que fazem melhor. Senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo, eu percebo, eu compreendo que seja difícil para a Iniciativa Liberal, que só tem 90 iniciativas feitas num ano de trabalho, olhar para as do Chega. É que o Chega tem 215 iniciativas e aí ele, ao fim de tanto trabalho e de tanto apregoar meritocracia, só tem 90. E por isso eu compreendo que tenha que vir ao Parlamento dizer ai, está mal escrito, quando não arranja nenhuma outra desculpa. Ai, está mal escrito. Está mal escrito. Então, os campeões da luta contra o dinheiro público, os campeões da luta pela transparência, os campeões a dizer que tem que haver menos Estado, quando nós trazemos a dizer menos Estado, está mal escrito. Está mal escrito. Está mal escrito. Está mal escrito. Oh, Sr. Deputado. Está mal escrito, não. Tivesse a Iniciativa Liberal querido realmente fazer alguma coisa e tinha pegado nesta iniciativa, fazia outra e arrastava e debatia com o Chega esta matéria, mas não. É mais fácil ficar sentado no lugar e dizer está mal escrito. Finalmente, Sr. Deputado Duarte Alves, eu sei que o PCP não quer falar sobre isto, porque sabe Deus quantos observatórios já foram e já estiveram ligados no passado ao PCP e instituições ligadas ao PCP. E por isso é que o PCP, se calhar, se fizéssemos este grande levantamento, íamos perceber que muito dinheiro dos contribuintes está em tachos e tachinhos distribuídos por todo o sistema para os observatórios em Portugal.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, acho que há aqui uma matéria que nos separa bastante, é que o Bloco de Esquerda defende a transparência do financiamento partidário e o quase monopólio do financiamento público e, por isso, depois, respeitamos muito as entidades democráticas e, acima de tudo, a vontade do povo português. Mas cá estamos para lutar por essa mudança. Mas gostava de lhe fazer uma pergunta muito direta. Se é com o dinheiro da família Melo e da família Champagne-Limau que lhe pagam o seu motorista e o seu carro disponível para todo o serviço?
Muito Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós já sabemos que para o Bloco de Esquerda, quanto mais dinheiro dos contribuintes for para os partidos, melhor. A gente já sabe. Nós é ao contrário. É quanto menos dinheiro dos contribuintes for para os partidos, melhor. E, de facto, tem razão, Sr. Deputado. Há um mundo que nos diferencia. Nós queremos os portugueses a pagar menos os seus privilégios e da sua coordenadora. Os senhores querem mais os portugueses a pagar os privilégios dos partidos. É o mundo que nos separa. E não sei, Sr. Deputado, não é? Pode ter a certeza que não são nem Melos, nem Champalimões, nem o Pingo Doce, nem a Sonai. Olhe, nem o Jornal de Notícias, que pagava a uma sua deputada um terceiro salário. Nenhum desses, Sr. Deputado. Está a ver, Sr. Deputado. Está a ver. Está a ver, Sr. Deputado. Isto é assim. Quem ventos semeia, colhe tempestades. E depois, Sr. Deputado, também não é os Róbulos, nem os Martins, nem os Mortáguas que nos pagam nenhum privilégio. São aqueles povo português que nos deram a nós a terceira maior força política. E a vocês, quase vos reduziram à insignificância. São esses.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, quando o Sr. Deputado André Ventura quiser ouvir as demais intervenções, gostaria de voltar então à iniciativa, porque, de facto, entre andarmos aqui a trocar galhardetes ou discutirmos ao que o Chega vem com esta iniciativa, preferimos, de facto, focarmos ao que o Chega vem. Porque o Chega coloca tudo no mesmo saco, não só entidades de natureza jurídica distintas, como já aqui foi referido, como também vem questionar a utilidade de alguns dos observatórios existentes. E é por isso que desde logo sabemos ao que o Chega vem. Porque se por um lado todos nós estamos de acordo numa maior transparência, nomeadamente com a listagem e identificação de entidades que recebem subsídios públicos, até aí estamos inteiramente de acordo. Por outro lado, este Registro Nacional de Observatório que agora propõe, mais não passa do que um lápis azul para pôr em causa observatórios como a igualdade, o combate ao racismo, o combate à xenofobia, à violência, àquilo que é também os observatórios da imigração, que têm um papel absolutamente fundamental no nosso país para identificar fragilidades e vulnerabilidades sociais e cujo papel tem de ser valorizado. E é por isso mesmo que nós não acompanharemos esta iniciativa, porque não compactuamos com ditos observatórios ou registros que mais não são do que trazer os tempos da outra senhora e mecanismos de controle pidescos que não queremos no nosso país.
Muito obrigado. Para intervir com o apoio do Sr. Deputado eleito pelo Círculo de Braga. Para intervir, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu descubro que sou, afinal, um tipo antiquado, porque estava habituado a que precisasse conhecer a realidade para poder agir sobre ela. E que o Estado, entre outras coisas, fosse um repositório de conhecimento para poder ter boas políticas públicas. Também estava habituado a uma direita conservadora, liberal, que era por aquilo que chamavam a empiria, os dados, e depois agir pragmaticamente sobre esses dados. Mas agora descubro que é uma direita pós-moderna. É uma direita que acha que o melhor para chegar à conclusão que já queriam ter, que é que não há racismo, é acabar com o Observatório do Racismo. Como já, desde o início, a vontade que sempre tiveram foi a serem negacionistas das alterações climáticas, acabe-se com o Observatório das Alterações Climáticas. E, portanto, fica tudo resolvido. E descobri até outra coisa. Uma direita que costumava dizer que não há almoços grátis teve a oportunidade de responder à pergunta acerca de quem é que lhe paga o motorista privado. E afinal há motoristas grátis, que não pedem favores em troca, são pagos por alguém, mas os políticos impolutos, aqueles que pretendem criar um observatório dos observatórios e um grupo de trabalho para criar o observatório dos observatórios e provavelmente uma comissão para criar o grupo de trabalho, enquanto não chegamos àquele momento de iluminação, que vai ser o momento em que eliminam-se todos os observatórios. O grande líder recebe de Deus a informação sobre os observatórios e toma as suas decisões sozinho. Bem, o Estado moderno na Europa não funciona assim, já não funciona assim há muito tempo e esperemos que nunca mais volte a funcionar assim. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para terminarmos este debate, começando pela resposta do Sr. Deputado Rui Tavares, não são certamente os mesmos que pagam os seus 7 assessores da Câmara de Lisboa, que é um balúrdio ao Estado. Não são esses, certamente. Não são esses.